쇼. 아, Y-Thing. Y-Thing. 레안드르.
Y-Thing.
Y-Thing.
코이사 Selvagem.
코이사 Selvagem. Hoje a coisa é selvagem, Leandro Jamin. É. É verdade. Sabe o que tá tocando aí?
Não sei.
É um velho bom Tony Locke.
Tony Locke.
É ele mesmo. O Tony Locke é um cara assim dos anos 90, que ele fez uma das melhores intersecções entre o rock e o hip hop. Ele é um desses caras. Porque as pessoas sempre lembram lá, né, do Run DMC com o Aerosmith. Tony Locke pegou um lance assim e falou assim: não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Fez esse puta som, aumenta o som! You're a liar. I said I got it going on, baby girl.
And I'm on fire. Took it to the hotel. Fundamental, então, né?
Fundamental, negócio, é.
Essa fase de transição foi fundamental pra música, né?
Sim.
Começar a mexer em computador,
sim,
tudo
sim,
mais.
Sim, né? Sim, sim. E daí, assim, bom, enfim. Por que eu tô abrindo o programa com rap? Ué, porque o nosso convidado, por incrível que pareça, e poucas pessoas sabem disso, ele meteu o pé no rap. Mas enfiou o pé no rap, isso que eu quero dizer. Mas no bom sentido. Sabe quem é o nosso convidado de hoje?
Então, sabe o que é legal, Tony Bird?
Não, o que é legal, cara?
Na minha vida, às vezes, né? Você me proporciona essas coisas. Chega um dia em casa, ligo pra minha mãe. Ô, mãe, como é que você tá? Ah, tudo bem, filho, como é que foi a noite? Ah, eu jantei com o Kiko Zambiano. Assim, do nada, né? Conheci o nosso convidado, tô comendo uma pizza, né? Inclusive, num evento bastante legal que você me levou. Já contei quem é.
Kiko Zambianchi, boa noite, meu amigo.
Olha aí.
Como é que você tá, meu velho?
Eu tô bem.
Eu sei que você tá.
Né?
Eu sei que você tá.
Aqui,
eu tô vendo que você tá. Eu sinto que você tá bem, mano.
Eu tô
isso
bem.
É muito bom, cara. Isso
eu
é
tô
muito
bem.
Bom,
eu tô numa
velho.
Boa. Eu tô numa
é isso aí, numa boa. É, o Kiko encontra pelo menos uma vez por ano, eu encontro o Kiko Zambianchi, que é justamente nesse evento que você
evento
foi comigo.
Pizza.
Exatamente, que nem tudo acaba em pizza.
É,
nem tudo acaba.
Encontra de garçom.
Exatamente. E a gente sempre ganha, né, Kiko? A não ser quando você não tá no meu time.
É porque lá a premiação é igual pro primeiro e pro segundo, então só tem dois.
Mas logo. É uma festa legal, né? É legal ir lá. Eu gosto de ir lá,
eu também
encontrar
gosto.
Os amigos. É, participar dessa campanha e assim, tem desenvolvimento.
Dizem que vai acabar a campanha.
Vai. Vai parece acabar. Que o rock tá acabando, né?
É, o rock, a campanha.
Mas tem desdobramentos incríveis. Ano passado, por exemplo, eu fui.
Não,
né?
E o governo, a concorrência é muito grande, né?
É.
E a alta do longo canadense.
A gente com pizza, mas o governo, as pizzas do governo são muito maiores.
São muito mais saborosas, né? É verdade, instigantes. Bom, o fato é que a gente tem hoje aqui que o Zambianchi é um cara que eu conheço desde o começo, lá dos anos 80. Por quê? Porque
por quê?
Eu fui pego pela rádio. A rádio me pegou e
mal
falou assim, ouve esse som aqui. Eu falei, olha que legal, velho. E nessa época eu ainda era dentista, né? Mas assim, a música já tinha me pego. A música me pegou aos 6 anos de idade, né? Eu já tinha lá meus exercícios e já tocava violão e tal. E eu sempre quis ter um trampo musical. E daí, nos anos 80, pintou uma turma inteira assim, de talentos. E o Kiko foi um dos primeiros que emplacou e falou, ah, é o seguinte...
Não,
depois
mas eu não fui os
saber
primeiros,
de várias
ó,
coisas.
Paralamas foi antes, Lulu Santos, Blitz, essas coisas. Porque eu acho que a Blitz é que deu aquela...
Foi a Blitz.
É, a Blitz,
foi.
Quando apareceu lá no Fantástico, na época, a Blitz cantando, desce um, aquilo
isso.
Ali, na hora que eu vi Batatas aquilo...
Batatas Fritas.
Tanto que eu tava em Ribeirão quando lançou o Paralamas Sucesso.
Mas, Kiko, você já fazia um som há muito, muito, muito antes.
Sim.
Você tem uma história parecida com o meu primo Ney José.
Ney José.
Olha Ney José, só. Que Ney era de Frutal.
Irmão do Louro?
Não. Não, não. Não era irmão do Louro, não. O Ney José, ele era de Frutal.
Você sabe que eu
Ney
sou
Gerais.
Francisco José, né? Olha
eu
aí.
Sei que você é Francisco José.
Tem mais uma coincidência, então.
Exatamente. O Ney José, ele era um músico da cidade de Frutal. Ele ganhava todos os festivais, ele tocava violão. Ele foi o cara que mostrou, isso aqui é uma calçaria americana. Isso aqui, ó, calçaria americana. Isso aqui é um baseado. O que é baseado? Tipo, é baseado esse negócio aqui, a gente fuma, fica louco. O Ney José apresentou todas as grandes novidades, psicodélicas ou não, pra mim, entendeu? O rock progressivo e tal. Esse primeiro era um loucaço, assim. E ele estudou em Ribeirão Preto.
Ah, é?
Durante uns 25 anos. Ele nunca se formava.
Parece um sertanejo
ele
universitário.
Ele era muito bom vivan, cara. Então, talvez você tenha conhecido meu primo Ney José. O fato é que, quando eu soube que você era de Ribeirão Preto, E era um músico que veio dos festivais. Eu lembrei na hora do Ney José. E assim, eu sempre falava isso com o Randall. Lembra do Randall?
Randall.
Lá de São Caetano. Era um cara meio louco, assim, cheirava muito. Tava...
Eu acho que eu lembro. Não é nada igual. Eu lembrei do Landau. Do Landau, irmão do Rogerinho.
Sim, era o Randall. Não. Que era amigo do Pan, do Marco Paulo Pan. Ah, tá.
Eu devo conhecer.
Era daquela turma de São Caetano. E daí, assim, os caras falavam, não, o Kiko. Porque o Kiko não faz só um rock. O cara sabe tocar. Como assim ele sabe tocar? Não, ele sabe tocar, ele sabe compor, ele sabe fazer arranjo. Ele tá um passo além do pessoal do rock que tá fazendo esse rock aí, entendeu? E daí tinha esse conceito de que assim, você fazia...
É que na verdade, o punk, mais aquele punk que surgiu nos anos 80 aqui no...
Sim.
Já não era mais o que estava rolando lá fora, uhum. Na época dos anos 80.
Né? Sim.
Tinha uma coisa que se chamava New Wave.
New Wave, claro, maravilhosa, né? New Wave.
E tinha outras coisas que eram mais tranquilas e tal, que eram músicas mais calmas, que foi por aí que eu fui, né? Que era uma outra jogada, que era meio Brian Ferry, aquela outro pessoal, assim, diferente.
O seu primeiro disco... Antes de fazer o Kiko Sambianchi, você tinha uma outra banda. Como é que chamava a banda mesmo?
Vida de Rua.
Vida de Rua. E aí você fazia shows pro interior.
Fazia
shows. Se a gente chegava profissionalmente a
profissão... Eu era cara de pau pra caramba.
A gente ainda
era? Mas eu era demais. Ninguém me conhecia, eu tinha 17 anos. Uhum. Por exemplo, o Gilberto Gil foi tocar em Ribeirão, eu peguei o violão, fui lá no hotel.
É mesmo?
E aí falei, ô... Posso tocar umas músicas pra você?
Demais!
E ele tava tranquilo lá, falou, pode, claro.
Toca aí.
Aí eu comecei a tocar.
Sim.
E uma atrás da outra, e fui tocando. Ele foi lá, pegou o violão, a gente começou a tocar.
Ele curtiu?
Curtiu. Aí ficamos tocando. E o Gilberto Gil, aí depois, no outro dia, ele foi no jornal e falou de mim e tal.
Que demais, mano.
Muito legal. O primeiro show que eu toquei profissional na vida foi muito louco. Eu toquei de percussão.
É mesmo?
No show do João Bosco.
Sério, velho?
É, porque o João Bosco foi numa festa lá em Ribeirão, era uma festa da USP.
Uhum.
E o pessoal fez lá e começaram a falar, pô, você precisa conhecer o Kiko. É. E tava aí, me chamaram. E eu fui lá e a gente ficou tocando até as 5 da manhã.
Que demais, velho. Que sensacional.
Foi louco, tá, galera?
João Bosco monstro,
muito.
Né?
E no outro dia, eu tava em casa, eu tinha deixado meu telefone e tudo, o cara me ligou, cara, o João Bosco.
Caramba.
Aí falou, oi, mano. E aí, Kiko, tudo bem? O que você tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo nada, tô aqui. Né? Aí, você não quer ir com a gente pra Barretos?
Barretos!
É, aí
minha mãe nasceu lá.
Vambora. Vou tocar lá, foi pra Barretos.
Aí que chegou, demais, mano.
Aí chegou lá em Barretos e tal, a gente foi pro camarim e tal, aí ele entrou no palco, entrou a banda inteira, aí ele olhou pra trás assim, eu fiquei ali, né? Na coxinha ali, falou: entra! Eu falei, entra pra quê? O que eu vou fazer? Eu não conheço nada no show. Eu falei, não, pega um tamborim aí, pega um negócio.
Que demais!
Aí eu entrei e fiquei ali na cola do percussionista dele, né? E
sim,
o cara falava, vai parar agora. Vai, tu não parar.
Que demais, meu. Isso é uma delícia, né, velho?
Muito louco.
Já invadi vários palcos e fui lá no kit de percussão e fiquei lá tocando alguma coisa, porque é uma delícia.
Porque eu gosto de música.
Sim.
Eu nunca fui assim, o movimento, pá, não, nunca fui desse. Eu nunca traí o movimento, que eu já cheguei traindo já. Então, apesar de eu gostar de rock, eu também gosto de outros tipos de som,
sim.
Trabalho com outros tipos de som.
Sim.
E foda-se, entendeu?
Em 84 você lançou o primeiro disco. E daí a coisa aconteceu muito rapidamente, né, velho?
Foi
muito rápido.
Foi estranho pra caramba.
Foi estranho?
Foi.
Você não aguardava isso?
Não, primeiro porque rolam as pedras. Na época tava todo mundo lançando, sabe? O Titãs tava lançando Sonífera aí, né? Sabe, o outro, eu uso óculos,
só.
Sabe, todo mundo, sabe, o outro, inútil, todo mundo era isso. Engraçado, era
demorado.
E eu com a música cabeça pra caramba, só, entendeu? Só. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos, sabe, um negócio cabeça, assim, eu falei, não vai rolar. Não vai rolar,
rolou
isso aí não
pacas.
Vai rolar. Rolou pra caramba.
Rolou pacas. Não, mas esse disco rolou,
eu não acreditava,
música,
que
né?
Não, rolando. Não,
esse
depois
disco
teve.
Vários sucessos.
Sim, depois teve o Choque, que foi uma música que tocou bastante também. E teve o Primeiros Erros, que já era desse primeiro disco meu.
E assim, você ligava o rádio, ou tava tocando Primeiros Erros, ou tava tocando Rolam as Pedras.
É,
e as pessoas falavam assim, esse
eu não
cara,
acreditava. Mano.
E o Randall falava, eu conheço o Kiko! Falei, porra, Randall, apresenta o Kiko aí, mas aí você
precisa. Eu sei que eu queria um problema para um cara de Cajuru, que eu até conheço ele, mas ele era Kiko Zamarian.
Putz!
Tá, meu? Aí ficou um negócio estranho, porque até ele me deu um disco uma vez, eu levei pra casa, aí eu deixei no, assim na mesa, assim as pessoas entravam e falavam, olha, esse eu não conheço.
Disco
falei,
novo.
Não, olha de novo. O cara aqui com Zamarian.
Putz,
que era o mesmo, começava com Z-A-M, só o final.
Esse que... outro aqui que eu não conheço, não.
Não, então, mas esse daí não, eu acho que não sei se ele... Não, mas ele não era um cara, eu não sei.
Eu também não sei, na verdade.
Não sei.
O fato é que... Rapidamente as músicas tomaram as rádios e você começou a fazer show pra cacete.
Foi. Fui parar na Hebe Camargo.
Como é que foi isso, velho? Esse começo meteórico, mano?
Então, tudo era meio meteórico na época, porque parecia que queriam fazer mesmo já um movimento de rock. Parecia que abriu as portas mesmo pra isso. Né, e a onda era essa.
Sim.
Né, vamos todos, vamos cada um. E outra, descobrir novos artistas era uma coisa que satisfazia as pessoas.
Os e ouvintes, gravadoras.
As gravadoras, mas as pessoas, o que mais me impressiona é que as pessoas tinham essa visão. E eles não gostavam de coisas iguais. Então você pode ver que, por exemplo, o Titãs, todo mundo fez rock, entendeu? Mas o Titãs é uma coisa, o Paralamas é outra, o Legião é outra,
o próprio Capital é outro, é isso.
O Ira é outro,
é verdade.
Sabe, o Barão é outro,
isso.
O Lobão era outro, cada um era uma coisa diferente.
Identidade, né?
Entendeu? Uhum. E quando aparecia alguém que cantava igual ao outro, as pessoas viravam a cara e rejeitavam.
Claro,
tá imitando aquele... Você entendeu? Uma coisa que... Isso é bonito, né? Não, eu não sei como conseguiram essa coisa com a população inteira, mas, enfim, foi jogado isso aí no meio do público, e o público comprou a briga, e isso foi uma questão de tempo para começar a surgir um monte de artistas legais, né?
Na verdade, a Rita Lee, ela fazia o rock, e ela continuou, apesar de sair dos Mutantes, ela continuou fazendo o rock com Tutti Frutti, e era a Rita Lee. Tinha ali a Rita Lee, daí assim, eventualmente pintou lá um Casa das Máquinas, daí pintava o Terço, mas assim...
Era uma coisa mais ou menos como foi os anos 80.
Sentia-se muita
90.
Falta de um novo rock. Tanto que a Rita Lee parou de fazer rock, na minha opinião. Ela foi fazer mais a New Wave. Ela deu uma desvirtuada ali, uma desvirtuada do rock, eu diria. Com o Roberto de Carvalho, fazer música mais pop.
Quando eu adorava, eu ouvi muito a Rita Lee em Ribeirão, mas do Tutti Frutti.
Claro, com o Luiz Carlinho, com o Marcucci, com o Frank Paulino. Os discos que eu guardo na
que era bem rock and roll mesmo.
Super rock and roll, exatamente. Daí pintou lá o lance Perfume e tal.
Sim.
Então as pessoas estavam sedentas de um novo rock. E nos anos 80 veio toda essa moçada, impactou muito forte.
Foi.
Mas entre os super pops, né, cara? Os mais pops mesmo, eu acho que você tava ali meio no topo, velho.
Tava ali. Você
chegou lá.
Lulu
super, Santos, exatamente.
Né?
Exato.
E assim. Tinham outros também. Né?
Mas mais tarde,
é
né?
Que,
depois
pintou muita gente, e tal. Tem muita gente que desapareceu e depois dos anos 90, que os anos 90 foi um massacre em cima, principalmente o começo dos anos 90, né? Muita gente massacrando o pessoal dos anos 80, total, né?
Acho que era um ressentimento.
Era um ressentimento, mas ao mesmo tempo não tinham bala para segurar a onda.
Não tinha.
Né? Então aí acabou que... Que depois que saiu, né, todo mundo metendo pau, e aí o movimento novo, que eu acho que era legal pra caramba, apesar disso, né, deles meterem o pau na gente, mas assim, por exemplo, o Chico Sainz, aí quando ele morreu, ali deu uma quebrada um pouco nas pernas do movimento dos anos 90, entendeu?
Sim.
Acho que esse foi um momento que ali, tanto morreu ele, aí morreu o Cazuza também, que antes, né? O Cazuza morreu antes.
Sim.
E o fato do Cazuza morrer foi um fato, né? Porque o pai dele era da Som Livre, né? Então tinha toda uma coisa assim de rock and roll na Som Livre, nas novelas e tal, e que com a morte do Cazuza ficou meio de lado, né? Você viu que...
Mas você pensa que esse pessoal dos anos 90, nos anos 80, viram esse pessoal tocando e falou, ah, vou montar uma banda também. Mas daí chegou uma... Daí perceberam que assim, que não, peraí, não é assim tão simples. É. Né? Mas eram poucos os escolhidos.
Eu perdi um acorde.
E daí, o que aconteceu? O que acontecia? Os caras olhavam porque... Veja bem, Leandro. A gente olhava porque o Zambiano e falava assim, pô, o cara lá de Ribeirão Preto, o cara montou lá, fez um puta disco. Daí o disco tá tocando em todas as rádios. Cara, você soube? Não, o quê? Casou com a Carolina Ferraz. É mesmo? Que filha da mãe! O cara fez um disco com a capa assim, o cara numa limousine. Cara, era uma coisa espetacular. Então, assim, a gente ficava meio assim, tipo, porra, velho, como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? E não é tão simples chegar lá.
Né? É, então, às vezes, Carolina as pessoas acham que...
Vamos bater palma? Vamos bater palma. Parabéns, Chico, parabéns.
Muito bom.
Bom, eu sei que às vezes as pessoas ouvem uma música... Uhum. E acham que ela acham que é fácil, né? Tipo assim, vou, né? Porque se fosse fácil, não tinha bancário, né, cara? Não tinha. É verdade. Não
tabelião,
tinha.
Né?
É. Você tá bem, né? O cara falava, eu vou ser cantor de rock e fazer sucesso. Você não um cantor, você é uma estrela.
É, você é uma estrela de rock, exatamente.
Eu vou lançar uma música, essa aqui, que faz fazer sucesso.
Porque... Todo mundo vai gostar.
É, todo
tô
mundo.
Tô falando para
essa... não é assim. Não é, se não fosse é assim, amigo, eu acho que não tinha outra profissão. Ia ser todo mundo, pô, vou fazer uma música aqui, né? Porque música... Música, eu acho que é pra músico, porque músico já vem com todo o sofrimento junto, entendeu? O cara já sofre naturalmente.
E muitos anos de intimidade com o artigo, né? Com
exatamente.
Você não acorda de manhã e fala assim, ah, vou ser músico.
É.
É uma coisa que você tá de criança mesmo.
Você tá e a perseverança é muito importante. Isso, porque muitas coisas vão acontecer na vida de um músico que ele vai falar, vou abandonar essa merda. Isso,
exato. Agora, perseverança, inclusive na hora de você ir lá e falar assim, ô, Gilberto Gil, vem cá, peraí.
Exato, encher o saco às vezes, tem que ser.
Agora, nos anos 80 você deve ter curtido assim tudo o que de direito, inclusive conhecer Charlie Garcia.
Charlie Garcia.
Putz, velho.
O Charlie Garcia.
Conheci o Charlie lá do Sui Generis nos anos 70, mano. Como é que foi isso, velho?
Foi
como
muito
foi esse
louco.
Encontro?
Ele tinha a mesma empresária que eu aqui no Brasil.
Tá.
A mina que vendia, que era a Ivone. Né, ela vendia o show do também do Charlie Garcia. E aí ele foi num lançamento de um disco meu.
Que demais!
É. E aí o cara gostou pra caramba.
Uhum.
E aí me convidou. A gente tocou duas vezes aqui em São Paulo mesmo, no Aeroanto.
Uhum.
Entendeu? Tocou duas vezes no Aeroanto.
Que demais, mano. Você fez um som com o Charlie Garcia.
Charlie Garcia no Aeroanto.
O cara casou com a Carolina Ferraz. O cara entrou com um monte de sucesso. Fez sucesso na novela. E fez um som com o Charlie Garcia. Não vale não, velho. Não vale não, mano.
Não é fácil, não.
Vamos fazer um som agora, ao vivo. Desse primeiro, seu primeiro disco, pode ser?
Vamos fazer aquela, né?
Aquela lá?
Aquela que é aquela.
A gente fingiu que ensaiou?
É.
Tá.
Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chore, 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 chore. essa chave, 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 ah, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas a chave, chave, chave.
Fala aí, mano.
Coisa linda, hein?
Eu toco muito, né, cara? Fala aí. Esse cara ainda me contratou.
O Tanner mandou bem.
Sensacional, velho. É, a tua caminhada nos 80 foi maravilhosa e daí chegou um momento ali que eu acho que foi meio divisor de águas mesmo. Não sei como é que você encara isso e falar sobre isso, mas daí, assim, veio uma puta ideia, que é o seguinte, vou gravar uma versão dos Beatles.
Não, não foi minha.
Então,
foi minha ideia.
Não sabem de nada. Daí não, você fez uma versão de Hey Jude.
Não, que eu, essa versão, na verdade, a versão chegou a primeira... é minha, né?
A versão não é sua,
nem,
né?
Não, também não.
Mas você gravou?
Eu gravei. Gravei porque era o seguinte, era uma trilha sonora de uma novela.
Isso?
Então, era assim, era o Nuno Léo Maia e ele tinha... É, dentro da novela ele tinha um filho que chamava Paul, o outro chamava Ringo, o outro chamava, sabe, Jorge.
Sim, tinha um contexto.
E aí me convidaram para fazer a trilha sonora. Tanto que o meu disco saiu, não tinha Hey Jude.
Sim.
O disco que tinha Hey Jude era o disco da novela.
Claro.
Entendeu? Só que aí o diretor artístico, na época, resolveu que eu tinha que gravar só essas coisas.
Não, mas veja bem, a música chegou em primeiro lugar, estourou em todo lugar. Exato. Tem amigos meus que conseguem cantar música em português e não sabem cantar música em inglês.
É. Não, o Paul McCartney veio pra cá.
Isso! E depois, daí, Paul foi fazer o show.
Que,
né?
Dizem que ele tinha até que falar: obrigado, Kiko!
Não,
mas ele não falou, ele ia falar, mas.
O Paul McCartney veio fazer o primeiro show no Brasil e ele foi cantar a música, Hey Jude, ele tava cantando. De repente começou a perceber que as pessoas estavam cantando junto, mas não tava cantando a letra.
É.
Tava cantando uma música estranha que ele não conhecia aquela letra.
É.
E era música em português.
Mas é, então. Depois ele me elogiou lá em Portugal, numa revista de Portugal lá, que perguntaram: e aí, o que você acha e tal? E ele falou: olha, eu não sei o que tá falando, mas o cantor canta bem.
Então,
ó, elogio e pô,
e alguns trechos dessa...
Não foi só coisa ruim que me trouxe.
Não, claro que não.
E alguns trechos da música são muito parecidos com a tradução original. Isso foi uma preocupação, uma exigência, enfim?
Não, sabe, na verdade, na época, o que que tinha? O Michael Jackson tinha os direitos dos Beatles e ele proibiu de fazer versão nova. Então tinha aquela versão que era do Rossini Pinto ainda, da Jovem Guarda. Essa versão foi gravada um monte de vezes.
Mesmo?
Eu não achei que fosse dar no que deu. Mas olha, eu não me aguentava mais. Chegou uma hora que eu não me aguentava mais. Eu ouvia e eu falava: cara, de novo.
Sei.
Sabe, um negócio... Sei. Os caras colocaram Binda na rádio depois que começou, porque ninguém acreditava o tanto de ligação que tinha pra pedir esse negócio.
Você não aguardava esse sucesso todo?
Não, e assim, eu gravei na sexta-feira, na segunda-feira, já tava na chamada da novela rolando a boca.
Ou seja,
inevitável. Deus do céu, inevitável.
Inevitável o sucesso.
Cara, era é muito... Até casamento, eu cheguei na cidade, tinha um casamento.
Uhum.
O cara entrando coisa e eu cantando, e o cara entrando no casamento.
Daí a gravadora cresceu o olho e falou assim: uau, que beleza!
É isso que vai
agora
dar.
Eu quero que você faça mais uma versão dos Beatles em português, por favor.
É
isso?
É.
Mais ou menos isso.
É. Aí eu falei: não.
Não, não, obrigado.
Foi um pouco pior que isso.
Foi pior que isso? Como é que foi?
Foi, porque foi assim: não, olha aqui, eu tenho uma música do Guilherme Arantes, uma do Lulu, uma do Leone, uma do. Eu falei, peraí.
Sou compositor.
Meus concorrentes.
É.
Cantor e compositor. Compositor, vou gravar os caras.
É.
Aí eu falei, não dá.
Não.
Não.
Claro que não.
Não, né? Fora isso, mais outras coisas desse tipo e tal. Até Paulo Massadas. Nada contra ninguém, só que... Você peraí, eu tenho uma carreira, eu sou cantor e compositor. Tá? É a mesma coisa que, sei lá... A Shakira cantar as músicas da Beyoncé.
Sei.
Sabe, sei
entendi,
lá.
Claro. É, não faz sentido.
Não faz sentido. Claro. É concorrente.
É que a gravadora queria sucesso. Ela queria, de qualquer forma, um fenômeno pop.
Exato. Né? Queria que eu virasse, que eu assumisse essa coisa de eu sou galã, sabe?
Cantor romântico.
Cantor romântico, sei. Eu sou galã e tal. E eu não queria. Você eu queria fazer o meu som.
Claro. É.
Aí eu falei, ó, vou sair, e eles me liberaram lá também, porque também tinha um acordinho lá. Na verdade, um cara de uma gravadora chegou pra mim, me chamou pra conversar, porque sabia que eu tava querendo sair. Aí eu fui lá conversar com o cara, aí o outro falou, não, eu te libero. Então aí me liberou, aí o outro nunca mais me atendeu.
Ah, eles são terríveis,
entendeu?
Né?
Tipo assim...
Essa indústria é terrível, né, Kiko? É.
E aí, a partir daí, foi muito difícil...
Você estava a fim de fazer um som mais pesado, mais soul music, não é isso?
O jeito, eu queria fazer o meu som. Sim. Não interessava o que o outro estava fazendo, o que, uhum. que ele queria que eu fizesse.
Sim.
Peraí,
sim.
Pô, uhum. sabe, é desagradável, né?
Mas eles chegam um com pintor, as notas assim.
Pega né? um pintor e fala, eu chego lá no cara e fala, legal, cara, mas olha, posso dar uma pincelada de vermelho aqui e uma de azul. Olha como é que foi. Olha que legal. E aí vai vender mais.
Dali eu
o cara
que
vai te dar uma pincelada
mim.
Na cara.
Claro, óbvio, entendeu? Óbvio. E você ficou relutante em ceder essas
aí
pressões.
Aí eu vazei de gravadora. Sim. Inclusive, quando saiu o Hey Jude, eu gravei alguns programas, até aquele tinha aquele Globo de Ouro.
Globo de Ouro, claro.
Eu gravei assim uns 4, 5 de uma vez.
Batalhada.
É, tipo assim, no mesmo dia eu fiz, sabe, eu fui de barba, eu tirei a barba e...
Você tá brincando?
Exato, eu fui com várias roupas, gravei vários programas e fui embora e falei, ó, tchau. Não
porque
vou
era um compromisso,
mais.
Tinha um sabe, compromisso de...
Um compromisso, não, e os caras me colocavam música em novela minha, eu não tinha nenhuma discussão com a emissora de TV.
Sim.
Né? Mas até aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A gravadora tinha que estar do meu lado, não
óbvio.
Do lado dos caras. Né?
Claro, lógico.
É, e também nem pensando em dinheiro. Eu tava
artístico
pensando,
mesmo.
Tava pensando artisticamente, na minha carreira.
Lógico,
entendeu?
Lógico.
Eu não tava me aguentando cantar aquilo, por que eu ia fazer outro?
Exato.
Outro igual e não me aguentar de novo, não.
Você conseguiu superar isso? Se hoje em dia a plateia pede, ei, toca ridículo, você
não,
manda?
Não, eu mando até, não tem problema nenhum. Só que hoje em dia não me conhecem tanto mais. Se eu for pro Nordeste, pelo lugar, mas aqui no Sudeste, no Sul. As pessoas me conhecem mais por primeiros erros.
Sim,
né? Se eu tocar primeiros erros, tudo bem. Se eu não tocar Hey Jude, foda-se.
Sim.
É por aí. Eu acho que é assim que tem que ser, né?
Claro, lógico.
Minha música, pô.
Nos anos 90 chegou a MTV. E a MTV, ela meio que deu um abraço assim, no pessoal do rock dos anos 80.
Uhum.
Mas era o pessoal que tava com gravadora.
Sim.
Eles deram abraçaram Engenheiros do Havaí, Titãs, Barão, Capital Inicial.
Ira.
Não, Ira não. Ira nos 90 não. Ira só fez chegar na MTV nos anos 2000, final dos 90. O Ira era relutante em relação a isso.
Mas o Capital também foi final.
Sim,
na
época do Bozo Barrette. Lembra do Bozo Barrette? Fazia os teclados.
A MTV,
os primeiros clipes da MTV.
Eu fui eliminado da MTV no começo.
Então, você mas eu acho que era em função do lance da gravadora. Porque a princípio a MTV bancava os videoclipes.
Sim.
E isso foi durante os primeiros 6 meses. Daí a MTV falou assim, viu? Vale a pena. Estão vendendo mais disco, né? Agora vocês banquem.
É.
E aí as gravadoras passaram a bancar.
Uhum.
Né? Isso, a MTV bancou até, eu acho que o Inimigos do Rei. Lembra daquela música do Inimigos do Rei? Lembra? Inimigos do Rei. Enfim, eu lembro que foi o clipe. foi o clipe mais caro que a MTV bancou. Acho que foi na época 80 mil. O que era do presidente na época? Era o Collor. 80 mil Collors. Era o Rafik Farah dirigindo, assim. Enfim, eu acho que foi o último clipe que as gravadoras bancaram. Isso foi em 91, talvez. Daí as gravadoras sacaram, falaram assim, não, vale a pena bancar o clipe, que daí a gente vende o disco, é legal, vamos lá, vamos ficar nosso... E aí você estava longe das gravadoras, mas ao mesmo tempo você não abandonou nem a sua carreira musical, como você somou uma parceria com o Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, fazendo trilha de teatro.
Foi.
Que é uma coisa que deve ser muito desafiadora. Uma vez eu tentei fazer isso, não é tão simples.
Não.
Porque fazer trilha sonora,
não,
você tem um envolvimento musical.
Ritmo, né? Outra,
E você tem que fazer um.
E eu fiz outra peça também. Eu fiz uma peça da Ana Ferreira, que foi. Eu fiquei entre os cinco. No final lá da PETESP, que é o prêmio de teatro.
E como é que foi
prêmio
trabalhar?
Prêmio de música, de... Como é que é? Prêmio de trilha sonora.
Sim. Como é que foi trabalhar com teatro?
Muito bacana, muito bacana conhecer... É um outro lado de música. É trabalhar com música também.
Sim.
Né? E você conhecer os atores, ver todo aquele trabalho, ver, sabe, é interessante. Né? Mas não foi uma coisa muito pelo dinheiro. O teatro não deu dinheiro. Foi mais porque eu tinha um tempo ali, podia fazer o que eu queria, e eu acabei fazendo isso. O Marcelo também era meu amigo.
E um tal, figura, então, né, cara? O Marcelo é um cara genial. Exato. Acho que todo mundo aqui é fã, né?
Aí,
vamos três.
Ó, aí, na verdade, o que me salvou nessa época para eu continuar vivendo, né? Foi eu tocar violão.
Sim.
E cantar sozinho.
Você passou a
então,
fazer.
Então passei nos
seus
anos 90.
Pessoais.
Eu fazia sozinho direto. Sim. E aí eu fazia um monte. Porque sozinho é um show tranquilo, fácil de fazer. Uhum. E eu fazia um monte de show solo, sozinho de violão, como faço até hoje, às vezes. Né?
Você chegou a produzir um disco, acho que em 2000? Um disco meio acústico. Você não chegou a fazer isso?
Não, fiz não em 2000. Em 97 eu fiz um disco que era, na verdade, um monte de DJ. Tinha umas coisas com DJ. Mau Mau, não sei o que.
Mau Mau, genial, Mau Mau, genial. Foi um cara legal.
O Franco Júnior também, que é o famoso Jureia. A gente fez um disco, né, lá no estúdio Schiavon.
Schiavon, grande Schiavon.
Com o Ranzé, pilotando a mesa.
Sim.
Aí fizemos esse disco e não deu em nada, porque naquela época era tudo lançado, né? Lançado pra nada, né?
Era uma coisa meio modernidade também,
não,
né?
Era modernidade, mas não era só isso. Tinha, por exemplo, era uma época de Cala Pérez, dessas coisas assim.
O Axé tomou conta, o Pagode, né? Também.
Então, por exemplo, qualquer. Se a mina colocasse um 12 ml a mais, então já não podia noticiar o seu disco, porque afinal de contas a mina pôs 12 ml a mais. Entendeu? A coisa ml? Tava. 12, vai? 12 é ml. Pouco.
Não sei.
Não, eu não sei quanto tem, 12 a mais pode ser o bastante.
É bastante. Eu lembro dessa febre. 97 eu tava fazendo um programa na Manchete, eu lembro que tinha esse lance. E eu encontrava a Carla Pérez e falava assim, não entendo. Mas, enfim.
Não, eu não, nada contra.
Nem eu.
Quem faz música popular,
não,
nada
de forma contra. Alguma.
Eu só acho que tem que existir um movimento.
Rolou uma ditadura mesmo, né?
Tem que existir um movimento musical com um pouco de cabeça, né? Para que a música sirva também como educação, né? Porque, né? Eu acho que você dá música muito, muito mastigada, muito, uma música muito popularesca, aquela coisa que só dá isso pro pessoal. É como se você mandasse seu filho na escola e a professora ensinasse para ele a falar assim, ó. Fala assim, dá. Sim. Sabe, seu filho voltava para casa, dá, sabe?
Ah, que bonitinho, aprendeu.
Que bonitinho, e sabe? Tudo bem, ele vai adorar, ele pode até falar rápido, mas aquilo ali não vai adiantar nada para ele espiritualmente, porque a música não é uma coisa simples, não é uma dancinha do joelho, não é um, sabe? E ficou isso aí, a gente sofre disso até hoje, eu acho. Né, a música brasileira, se não tiver o levanta o bracinho, vamos lá, gente, sabe?
Sei.
Não é música, entendeu?
Sei.
Se não, sabe? É que nem mais ou menos, se não tiver guitarra, que nem o Sepultura, não é rock. Tem uns caras que pensam assim, sabe?
Sim.
Não, às vezes é um pouco de falta de conhecimento sobre o assunto.
Eu também acho que é isso. Na verdade, eu lembro que no final dos anos 90, eu trabalhava num programa muito popular na televisão aberta, domingo, programa dominical, ao vivo. E eu lembro que era uma dificuldade levar artistas que eu considerava que eram importantes estar na TV aberta. Então, assim, eu não conseguia levar. Eu lembro que eu consegui levar o Patofu. E eu lembro que assim, eles ficaram no camarim esperando pra entrar e o diretor falou assim, eles não vão entrar. Eu falei, como eles não vão entrar? Não, a audiência tá muito bem com a luta de mulheres no gel, então a gente vai deixar as mulheres lutando. Eu falei, você tá louco, mano, os caras vieram de Belo Horizonte, eles vão ter que tocar. Eu quebrei o palco, o diretor, pra eles fazerem uma música. Era uma dificuldade muito grande. A MTV dava um espaço, algum espaço, pra alguns escolhidos. Havia os escolhidos na MTV. Não é isso? A MTV sempre trabalhou com escolhidos. Sim. E em 2000, acontece um lance muito louco. Muito louco. Porque também ao mesmo tempo, nos anos 90, eu acompanhava lá o Capital Inicial.
Sim.
E o Dinho tinha se afastado do Capital. Era um cantor que fazia outros shows.
Murilo Lima.
E eu ia no show, eu via o Murilo e tal. Eu falei, pô, mas o Dinho, o que tá acontecendo, né, velho? O Dinho, cadê o Dinho? De repente, eu vi o Louro, o Dinho, o Fê, enfim, a banda junto, ensaiando de novo. E daí veio o lance, parece que o Kiko tá fazendo parte desse lance, que era o lançamento do acústico Capital Inicial. Capital Inicial, que estava esquecido.
Eles lançaram um disco antes, né?
Sim, mas o que aconteceu, o que fez a banda virar novamente uma grande banda, foi aquele acústico, não tenho a menor dúvida. Foi um sucesso espetacular. O grande hit do disco de lançamento do acústico era uma música sua.
Não você foi o lançamento. O primeiro lançamento foi a Tudo Que Vai, que era do Alvin.
Sim.
E aí depois foi a minha.
Isso. E daí?
Mas os acústicos da MTV, o acústico do Titãs é muito bom também.
Sim, as bandas.
Aquele acústico tinha um tratamento muito legal, tinha direções. Né? Era bem legal.
Sim.
E o do Capital foi surpreendentemente um estouro absurdo.
Impressionante.
Absurdo.
A banda voltou com tudo. Vocês fecharam um VMB, se não me engano, de 2000 mesmo, tocando lá, era a atração principal do VMB.
Aliás,
você
sabe o que aconteceu naquele show?
Eu sei, conta pra gente, eu sei.
Cara, chegou lá, né, cara? Aí vamos entrar aí. Entrava um rezão assim no teclado.
Só.
E aí eu entrava, né?
Só
que, meu, não tinha o meu violão.
Não ligaram o violão.
Então ficou só o tom.
E a banda esperando.
Todo mundo olhando. E eu... Cara, aquela coisa. O Dinho olhou pra trás assim. Eu fiz o sinal pra ele assim, que ó.
Violão.
Acabou, cara. E foi aquela situação e tal.
Peninha, o diretor de palco lá atrás, louco.
Na verdade, deram um direct box bichado pra mim, ligado no negócio, até descobrir que era o direct box. Então terminou, na hora que ligaram, descobriram o que era que tava acontecendo, eu fiz assim, ó.
Foi sua participação. E como todo mundo já conhecia a música, o arranjo...
Foi muito louco. Aí todo mundo foi... Aí chamaram todo mundo, a parte técnica. Aquela briga danada lá fora, dedo na cara, todo mundo.
Sem ideia, mano.
É o louro monstro. Aí, tudo bem. Aí vai, faz aquilo. Tá. Aí no outro dia, todo mundo... Nossa, véio, vão acabar com a gente no jornal. Véio, os caras vão...
Nada.
Aí... Tudo
Nosso
bem.
Sucesso.
Aí vai a notícia, vai os caras, a crítica do jornal, de todos os jornais, e depois Capital com a versão maravilhosa e tal.
Sim.
Aí até a técnica aliviou um pouco, ficou mais aliviada.
O lance dos VMBs, que era um programa ao vivo, feito pela MTV, assim, o pessoal fazia umas coisas, sempre tentava ir um passo além. Teve o lance do Caetano polêmico, bota essa porra pra funcionar, lembra? Ele e o David Byrne, quer dizer, essas coisas às vezes aconteciam. Mas isso não atrapalhou em nada. Eu lembro, eu tava nesse VMB, eu já tava reintegrado à MTV nessa época, e foi um sucesso espetacular.
Foi. Não, essa época do Capital e da gente junto, assim, cara, teve show, teve semana que era assim, segunda a segunda.
Né?
Show todo dia, um em cada cidade.
Foi sensacional.
Sensacional.
Recuperação financeira, artística. espiritual.
Sim.
Não é isso? Uma retomada, não foi?
Uma retomada.
Foi bom, né?
E pra mim foi legal também, foi, né? Porque no final das contas eu virei o Kiko do Capital.
Exatamente.
E até hoje eu tenho um ótimo relacionamento com eles. Uhum. E a gente se encontra, a gente troca figurinhas. Eles ótimo. Gravaram agora um acústico em Nova York, tem uma música minha. Aham. Uhum. Entendeu?
Rola uma reciprocidade e uma gratidão, então.
Sim.
Ótimo.
Rolou um lance legal e...
Eu lembro que vocês ficaram muito amigos. Por quê? Porque em 2002 eu lancei um disco com os Devotos. E na banda tava o Flip e o Gustavo X.
É.
Que começaram na mesma época a tocar contigo.
É.
Copa do Mundo de 2002, Leandro?
Japão e Coreia, madrugadas, em claro.
É, exatamente. Daí, Brasil e Inglaterra.
3:30 da manhã.
Pois, daí
o Flip me liga e fala assim, então, mano, vai lá no lançamento do disco do Kiko. Eu falei assim, pô, mas será que tudo bem mesmo? Posso ir? Porque, pô, a gente... É... Não, vai lá, tá tudo
depois,
bem, vamos
depois
lá.
Depois tiver a ver o jogo, né?
Daí foi lançamento lá no Urbano.
É.
A gente assistiu o seu show, que foi de noite.
É.
Daí, tipo, terminou tipo umas 3 da manhã. Vamos todo mundo pra casa do Kiko.
Assistiu
Brasil e Inglaterra.
Exato.
Chego na casa do Kiko, uma casa maravilhosa, num bairro maravilhoso. Chego lá, eu não conhecia muitas pessoas, conhecia você, de algum, um pouco.
Assim. Mas tinha um inglês lá.
Tinha um inglês na parada, velho.
E daí eu lembro que assim. E era Brasil e Inglaterra.
E o Flip ficava enchendo o saco, ele queria que eu fumasse maconha, eu não tava fumando mais nada na vida. E ele ficava jogando fumaça na minha cabeça, assim.
Não, e o pior é tinha o meu roll de punk, né? Aí o cara, meu, assim, o cara. Tudo em inglês, filho da puta! E o cara tinha o inglês do lado
abriu,
ali.
A Inglaterra abriu, né? Abriu o score, né? No primeiro tempo, a Inglaterra não fez 1-0. Exatamente. Daí eu lembro que tinha um lance, tinha uma estatuazinha na sua TV. E eu peguei e falei assim: calma, pessoal, eu vou dar um jeito nisso. Eu mudei a estatuazinha de lugar, eu coloquei de puta cabeça, sei lá, eu fiz alguma coisa. E daí virou o jogo. Foi uma festa aquele dia, né, velho? Foi uma festa maravilhosa. O inglês.
Ficou... Até de manhã, né?
O inglês não falava nada, né?
O inglês
não falava nada.
Ainda bem, eu acho que ele achou legal. Ainda bem que perderam.
E eu lembro que o Dinho tava lá. O Dinho tava nesse dia aí. Então rolou uma coletividade muito boa, né, cara?
Foi.
E você lançou esse disco. E nesse disco, você, de novo, tem um outro lance muito foda seu, cara. Que é você, de repente, dar um impulso em carreiras alheias, né? Foi quando você deu uma música pro Surto gravar. O Surto tinha lançado A Cera e tal, não sei o quê. E daí pintou uma música nova dos caras, que não era exatamente uma música de rock pesado, que é Tudo Possível, mas levou os caras ao topo das paradas de rádio.
É, foi legal. Eles demoraram um pouco.
Eles gravaram primeiro que você.
Eles gravaram, eles tinham aquela música do Cabeção, né?
Do Cabeção, é a cera.
Cabeça.
É, isso,
Cabeção. E aí o guitarrista tinha uma encanação com não, não vou tocar Altura Possível. Não, vamos tocar outra. Ele tocava outra e tal. Tanto que foi muito engraçado, cara. Que o primeiro show que eu fui do Surto foi um show que era para uma rádio.
Sim.
E foi o primeiro show ali numa casa, nos Jardins mesmo, aqui em cima. Uhum. E tudo bem, fizeram um show lá e o cara, não vou tocar, não, porra, nós não vamos tocar porque é muito balada, não sei o que e tal. Bom, tudo bem. Uhum. Aí foi lá e tal, eu falei, fui lá no
a
show.
A música em primeiro lugar é balada. Jeito.
Não, não, eles tocando o Cabeção. Até então era só o Cabeção. Sei, tá bom. Então eles, né, foram lá pro show, mas tinha lançado disso, já fazia... Sabe, um mês, sei lá.
Sei, sei.
Fizeram o show. Uhum. Cara, os caras tocaram o Cabeção, foi a primeira. Terminou a primeira música, o cara na plateia. Tudo é possível! E os caras não tinham ensaiado, não tinha nada.
Grila,
porque o cara não queria tocar. Aí ficou, ainda lançaram duas músicas antes de lançar o Tudo é Possível. E aí quando lançou o Tudo é Possível, aí...
A banda estourou.
Aí estourou de novo.
Sim, né? Sim, porque eu lembro disso.
O Cabeção estourou pra caramba.
Sim, sim.
Mas aí rolou.
Mas veio, eu lembro que o segundo single que eu lembro do Surto era Tudo é Possível. Que você acabou gravando em 2002, não é isso?
Eu gravei em 2002.
Que era o disco novo, é isso?
Disco novo.
Manda aí.
Thank you.
Te queria poder te levar, fazer o que a gente bem pensar, ficar o que fosse preciso. Sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer ficar comigo. Eu posso te esperar, seja quanto for o resto da vida. Eu quis o tempo todo, enquanto estivemos perto. Eu só não soube como dizer, mas ainda vou tentar. Se a sua atenção fosse minha, você estivesse sozinha e não precisasse explicar nada a ninguém. Eu sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer ficar comigo. Eu posso te esperar, seja quanto for o resto da vida. Eu sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer ficar comigo. Eu posso te esperar, seja quando for o resto da vida.
Melhor música pra pegar mulher. Melhor música pra pegar mulher e os caras não querem tocar.
Né? Sei que pode ser, né?
Não é verdade?
É, exatamente.
Canta essa música no violão numa festa, meu, você pega a mulherada. É. Pega a mulherada.
Olha,
pega
a mulherada com esse músico. Eu tinha mulherada, um amigo meu, Álvaro Peterson. Álvaro Peterson, que foi da Vida de Rua.
Sim.
É, aliás, ele concorreu ao Grammy Latino aí. É, ele fala, a gente saía junto, uhum. A gente era moleque assim, tinha 17 anos. Fala, bom, vamos sair, vamos. Então, vamos, mas não vale tocar. Vamos pegar as mulheres, mas não vale tocar.
É injustiça, né? Pode crer, né, cara? O que o violão faz, é isso? É impressionante, né, cara? Por isso você resolveu, assim, envedrar pela música? A música te dava essa.
Você sabe essa que canja? Eu fiz teste no Botafogo de Ribeirão Preto.
Você fez?
Fiz.
Uau!
E aí fiz um gol, cara.
Você fez um gol?
No teste.
É mesmo?
É, só que aí tinha que acordar às 6 da manhã pra estar às 7.
E como é que ficou o violão?
Exato, eu já tocava.
Só que só tem um.
É. Não, na época jogar futebol não era essa coisa que é hoje.
Sim, sim.
Entendeu? O cara queria. Sabe o que ele queria fazer comigo? Uhum. Não, eu vou te mandar. Tinha um empresário. Vou te mandar pra Bolívia.
Ah, do
que aí você fica ideia. Lá um tempo.
Puta ideia.
Aí você volta como já um jogador consagrado.
Ou então, sei lá, um grande usuário. Que loucura, hein, mano?
Você acredita?
Nossa,
mas
velho.
Rolou essa proposta.
Daí você saiu de fininho.
Não, eu falei, não. Primeiro que.
Não quero ir
pra Bolívia. Eu era menor ainda.
Só. Não vou pra Bolívia.
Eu não vou pra Bolívia, não, né, cara? Morar na Bolívia.
Mas você é torcedor do Botafogo?
Não.
Não?
Não, eu sou torcedor do Santos.
Você é santista,
Santos,
né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, calma.
É, saí nos dois livros do Centenário do Santos.
A gente vai falar de futebol daqui a pouco. Eu sei que a gente começou o programa ouvindo o Tony Locke, lembra disso, Leandro?
Positivo.
E porque pouca gente sabe disso. Você teve um envolvimento em 2007 com o rap.
É.
Como é que foi isso?
Ah, foi um negócio muito louco, né? Porque eu conheci o namorado, na época, da Luciana Vendramini, que era um DJ produtor de rap.
Ok.
Sabe?
Eu lembro da Luciana Vendramini.
Ele era um moleque de tinha 24 anos na época. Ele,
sei.
E, assim, branco, não era, entendeu? Não era um black, era um branco. Mas uhum. ele que fazia a coisa pros caras, né? Tanto que vários artistas gravaram coisa dele. Mas na época ele fazia, o que ele fazia? Ele fazia aquele boot music, sabe? Aquelas coisas. Willie, Tony!
Sei.
Sabe esses negócios?
Eu adoro.
É. Então, mas eu comecei a fazer com ele um negócio com melodia.
Aham.
Uh-huh. Entendeu? Então comecei a colocar. E ele ouviu uma. Na época era um. fazendo. Que é uma música chamada Deu na Louca, que enfim, ele ouviu eu cantando com uma menina que queria a música, que foi lá em casa, porque ele pediu o estúdio pra poder, eu tinha um estúdio em casa, e ele pediu o estúdio pra fazer alguma coisa. Nessas que eu tava em cima, porque o estúdio era numa outra parte, ele subiu pra tomar uma água ali e ficou ouvindo o som.
Ele falou, e achou
e falou, super. Meu, isso aí pode ser. Tal. Aí a gente fez essa música e aí mandou pro empresário dele, na época era o mesmo desse Mob.
Sei.
Entendeu? E mandou, o cara adorou. Falou, meu, é isso, você tem que trabalhar assim, vamos fazer isso aí. A gente que começou demais. A fazer. Por quê? O que que acontecia? O cara, ele pagava pra ter sample. Então, para pegar um sample de uma música da Madonna e fazer um loop e fazer uma outra música. Então, lá as coisas são sérias. Se você pegar a música de alguém para fazer isso, você vai ter que pagar
os
direitos. Então, ele acabava pagando, sabe, $20,000 para liberar a música pro cara. E aí, esse cara me viu e falou, pô, vamos fazer umas coisas, você faz a levada... E eu vou lá e vou fazer o sample em cima do que você fez.
Sim.
E aí começamos a trabalhar assim.
Deu super certo.
Deu super certo. Chegamos a fazer algumas coisas legais. A gente fez a abertura do Hip Hop Honors da VH1, que era um prêmio
demais.
De hip hop.
Demais.
Com um monte de gente. Durante 3 anos a gente fez isso.
Então, eu li sobre isso. A
abertura. E aí, depois disso... teve um cara chamado Lil Scrap, que é um gangsta, né? Porque ele trabalhava mais com gangsta, mas os caras pesada mesmo. Tem esse Lil Scrap, que é um loucaço, e ele gravou essa música, né? Que é o Deu na Louca, que ele transformou ali no rap. E depois a gente chegou até a gravar música no disco do 50 Cent.
Que demais.
Também, que é uma música que chama. Do Massacre, putz, como é que chama a música? Bom, é o disco Massacre e a música, não sei, tá lá. Mas a assinatura do lance era do Disco D, que era o artista, que nem era o nome do cara que eu trabalhava, era David Shulman.
Sei.
Mas tinha uma marca ali, que era o Disco D, que era como ele era conhecido, que era usado... Né? A gente usava isso para mandar o trabalho. E, meu, trabalhei 4 anos até uma tragédia, né? Porque o cara se matou.
Putz!
Cara com 27 anos.
27? Ainda é mais esse número, né?
27 ou 28. Foi uma
que
coisa
louco,
assim.
Cara.
Aí o cara se matou lá, porque ele era bipolar, ele tava depressivo, tinha parado de tomar remédio, não sei o quê. Se matou e aí, putz, eu fiquei 4 anos, que eu tava quase mudando pra Nova York já, porque já tava tudo meio certo, já tinha até sala pra eu trabalhar lá e o caramba. Aí o cara fez uma dessa aí, né? Aí na época eu não sabia se eu chorava, se eu ficava com raiva, é um tipo de situação, né? Que nem mais ou menos o Champ também, do Chorão também, que você fala, putz, meu, você não sabe se você chora,
não
se
é por aí,
os
né?
caras, você... Né? Dá uma raiva, porque é gente boa pra caramba, né, cara? Putz, fazer isso... E aí foi isso. Aí acabou. Eu passei 4 anos trabalhando com isso, achando que ia pra alguma coisa, porque além do que, eu já tô... Já tá 2007, eu tinha 47... 47?
Não sei.
Eu tô com 55.
É.
Então, quer dizer, 47 anos, você já não tá mais esperando coisas, né? Você não quer que as coisas acabem assim, né?
Exatamente.
E continuar trabalhando e tal. Mas aconteceu isso, enfim. Vamos partir para outra e...
Você tem um trabalho pronto já para dar continuidade à sua carreira?
Ah, sempre. Eu não paro de compor, né? Eu trabalho hoje, esse ano, por exemplo, tem umas 12 para mais músicas minhas.
Você tem um estúdio em casa?
Gravado.
Hoje você pode gravar seu próprio disco?
Não.
Não tem mais um estúdio?
Não, eu faço música para os outros.
Ah, tá.
Eu trabalho como compositor e, assim, eu já tenho mais de um disco lançado esse ano.
Oh,
apesar de não ser eu que estou cantando. Mas as pessoas vão gravando por aí e tal.
E dá pra comparar os prazeres, Kiko? De você cantar a sua música no palco ou ouvir outro cantar?
Eu continuo fazendo show, né? Mas, por exemplo, eu hoje em dia não acredito muito no mercado para esse tipo de som, entendeu? A não ser que pinte alguém, que vai pôr uma grana, vai
mas
fazer
por,
alguma coisa.
Por dentro, sim, o prazer de
eu continuo
sentir.
Tocando, né? Eu continuo fazendo shows e tocando.
E agora tem a novidade de que a sua
é que
filha...
É
a sua filha tá lançando um disco, é isso?
Sim, minha filha tá se lançando como cantora e compositora.
Qual o nome dela?
Ana Júlia.
Ana Júlia.
E a Ana Júlia, pô, ela é outra coisa completamente diferente do meu som.
Mas você fica de olho,
né?
Sim, sim.
Opa,
olha
em cima ali. Porque... Não que eu fique em cima na parte da música, ela faz tudo.
Ah, é?
Inclusive arranjo. Ela faz, já manda coisa meio pronta, assim.
Sei.
E aí a gente parte desse arranjo que ela mandou, dessa história,
uhum.
E ela faz tudo. Mas de olho, né, nas coisas que vão rolando, né? Começa a aparecer gente, fazer proposta, não sei o quê. Então... Nesse lado eu ajudo
um acompanhamento.
Mais. E ela montar uma banda, por exemplo, ela fez o primeiro show agora, dia 14 de outubro. Ela foi o primeiro show que ela fez com
banda.
No
Centro Cultural Rio Verde,
foi,
não é isso?
No Centro Cultural Rio Verde. Agora talvez tenha outro no Teatro Augusto agora também. Mas enfim, eu dei uma força ali, pô, arrumo um músico ali, arrumo, né, uma ajuda aqui. Isso aí é claro, né?
Claro.
Minha filha, né?
Demais,
mas,
cara.
É isso, é mais a preocupação com em volta do que com a parte musical. Acho que a parte musical ela já tem completamente pronta na cabeça, entendeu? E
ela nasceu na música também,
exato.
Né? Ouvindo e, coisa legal.
Só que é MPB, né?
Cara.
Né?
Mas
ela
mas
faz
é coisa
MPB,
legal.
Ela não faz... Não, isso é que é o mais legal.
Sim.
Porque aí é que dá pra ver mesmo que não tem nada a ver comigo.
Pode crer, pode crer.
É um lance dela mesmo. Sim. E ela tá muito bem, tão rolando muitas coisas legais pra ela. Eu acho que em breve aí o pessoal vai ouvir. Mas é uma coisa assim, é MPB, né? É mais Marisa Monte do que Kiko Zambianchi.
Assim. Vou marcar um dia dela vir aí.
Sim.
Não
opa.
É isso? Não é isso?
Por que não?
Agora, você sabe que esse cara é santista, né?
Eu acabei de saber.
Você não imagina como ele tripudia nas redes sociais em cima das últimas vitórias do Santos, em cima de todos
os
times.
Mas convenhamos,
né? Convenhamos, né?
O Santos...
Tá fácil torcer pro Santos, né?
Contra o São Paulo deu um pouco de dó mesmo. Santos,
deu muita dó.
O Santos não
deu
quis
dó.
Fazer mais,
não deu
né?
dó porque eu tava com raiva. É. Porque eu sou São Paulino. E foi um horror ver aquele jogo.
Não, mas sabe o que é? O Santos é o único time que acredita no molecada, velho.
Mas
a gente
quanto
tem
tempo
paciência.
Isso já? Há quanto tempo, cara?
Não, o Santos
Robinho...
não ia cair esse ano, quando começou. Não, o Santos vai cair.
Tá mal,
o Santos
tá mal.
Tá, saiu o Neymar, saiu não sei quem, saiu o
se livrou do Leandro. Leandro, o que mesmo?
Nossa Senhora,
Damião.
Isso aí foi...
Leandro Damião.
Graças a Deus, meu Deus do céu. Olha, não sei, ele pode até se dar bem em outro time, mas no Santos ele foi uma lástima.
Acho que não tá se dando bem no time, tá bem no
Cruzeiro. Tá na reserva.
Mais ou menos ali.
Não, tá na reserva. Ele fez um gol agora.
Mas,
né?
Mas o Ricardo Oliveira tá...
Pô, bem melhor, né?
Que coisa, né, velho?
Outra coisa.
E essa molecada joga de um jeito que eu falo assim, não é possível ver a água de Santos. Tem alguma coisa errada ali. Porque assim,
não,
os caras nem são de Santos, né?
Se você fosse
moleque... Peraí. E se revelaram lá?
Se você fosse moleque, se tivesse 16 anos e falasse assim... Cara, eu quero entrar agora, cara. Eu quero jogar. Você ia para que time?
Por Santos.
É.
Óbvio.
É isso que acontece.
O escritório é na praia.
O moleque fala que com 16 anos ele sabe que ele pode ter uma chance no time principal.
Exato.
Se ele for bom mesmo.
E acontece.
E acontece. Agora, se o cara for pro Palmeiras, que nem o Gabriel lá, é um bom jogador.
O Gabriel Jesus.
Só que os torcedores já estão perdendo a paciência. Como isso. Que perde a paciência?
É muito raro. Não,
mas... Vão perder o jogador também. Vai perder
O Cosmo, presidente de honra da torcida jovem, com quem trabalhei por alguns anos no Carnaval, dizia várias vezes, assim, disse que assim, vocês querem entender qual é o segredo do Santos ter tanto jogador jovem aparecendo e ter Pelé aparecendo? Vê qual foi o porto que Charles Miller desembarcou.
Ah, tem essa mística.
Tem uma coisa ali.
Tem uma mística.
Não é qualquer lugar.
Vamos ao nosso Top Thunder.
Vamos ao nosso
Top Thunder. Ah, as notícias são ótimas, Leandro e Alim.
São ótimas. Alvissareiras.
Hoje aconteceu finalmente a extradição de José Maria Marim. Palmas para o Marim. palma na bunda dele, né? Porque realmente não é mole, hein? Ele fez várias negociações, né? Negociações com o FBI. Tipo assim, não, tudo bem, eu vou pra aí, mas aí eu faço uma. Eu faço uma delaçãozinha e eu posso ficar no meu apartamento? Porque ele tem um apartamento em Nova York, na Trump Tower.
Só isso, né? Trump Tower, lugar mais caro do mundo.
Eu tô 40 milhões de dólares assim, de multa, e eu posso ficar lá no meu apartamento, na Trump Tower e tal, assim, ah, vamos ver, vem aí, chega aí. Pegou o avião, tá indo pros Estados Unidos, deve ter chegado, né?
Chegou. Já chegou hoje às 15h55 da tarde, horário de Brasília.
De Brasília?
É.
Ah, chegou em Nova York?
Chegou em Nova York.
Aquela cidade maravilhosa.
Ele pode sair do apartamento para ir à igreja, ao advogado ou ao médico. Eu acho que ele vai marcar uma. Vai todas as missas.
O cara vai rezar pra caramba.
Vou na igreja, então. É. No advogado. É bonita a advogada dele?
Não sei.
Não sabe.
Ele vai usar a coleira tornozeleira?
Vai. É de uma empresa privada.
Ah.
Que ele tá pagando.
Tornozeleira Lamborghini ele vai usar, então.
É, foi ele que ofereceu. Ele falou: eu pago a empresa privada pra fazer essa.
Quanto custa? Eu pago.
Uhum. Ele fez de tudo pra conseguir ir pros Estados Unidos. É muito estranho essa história.
É muito louco. Como é que você tem acompanhado essa movimentação toda? O Marco Paulo deu Nero, não pode sair do país, porque ele tem muitos compromissos com a igreja aqui, ou sei lá por quê. Mas você é um cara ligado ao futebol, cara.
Eu acho triste, né? Porque só comprova um monte de coisa. Se você vê a corrupção do jeito que foi, depois você vê as Copas do Mundo. Uhum. Você vê um monte de fatalidades aí, né? Aquela que o Brasil perdeu lá da França.
Sim, o Ronaldo passa mal, daí no,
o Dunga não jogou nada naquela partida. Estranho. Todo mundo com a cabeça baixa, tipo assim, putz, estão sendo obrigados. Parecia.
Mas tanto que na Copa
Seguinte, você começa a desconfiar de tudo. Você começa a desconfiar.
O Neymar passa mal, daí é expulso, toma uma joelhada, daí sai, faz de morto e tal. Será que a próxima Copa é nossa? Então, mas você?
Sei lá, depois de 7-1 aí.
Pô, a lógica manda isso, Leandro. Você que é um especialista.
Futebol não é lógico.
Não é lógico, né?
Não, o pior é
as instituições são, né?
E o imposto que foi liberado da Copa do Mundo?
Que loucura. Que loucura.
Ah, liberou pra FIFA o imposto.
Que loucura.
Que gente legal.
Sabe o que eu quero? Eu quero esse pessoal tudo na cadeia. Kiko! Leandro, primeiro, obrigado por você ter vindo aí e com mesa nova, novos equipamentos. Sensacional.
Mesa nova, tô aprendendo, tô curtindo, é muito gostoso aprender isso aqui. Cara. Eu que sou um autodidata na mesa de som, é como se eu tivesse um brinquedo novo para aprender.
Ótimo.
Novamente.
Desfrute, viu, meu amigo?
Hoje Thunderbird veio aqui na Central 3, vai ao ar amanhã, no programa Judão, a Amanda, do Trem da Alegria.
Amanda!
Foi um papo bastante divertido. Quem acabou de ouvir o podcast aqui do Thunder Radio Show. Uhum. Procure o Judão e ouça Amanda do Trem da Alegria.
Tá bom.
Um grande abraço, viu?
Obrigado, viu? Kiko, você é o cara, mano. Você é um dos caras, velho. E vamos fazer um som aí, né? Vamos fazer um som? Eu vou gravar o Thunder Standards, é um disco só de Standards que eu vou gravar solo.
Vambora.
Vou te chamar pra fazer um lance lá,
claro,
velho. Você topa?
Claro, tô dentro.
Tá vendo? É assim que a gente faz.
É assim que faz.
A gente podia terminar esse programa com uma música?
Músico tem que gostar de tocar, né? Tem músico que não gosta de tocar.
Eu tô sabendo.
Só se molhar a mão e tal.
Eu tô sabendo.
Eu gosto de tocar.
Eu gosto de tocar também.
É.
Então faz um som pra gente terminar esse programa,
tá,
Kiko. Obrigado, viu, meu velho?
Folhas verdes caem no jardim, coisas que começam pelo fim. Feito chuva de verão, caindo em outra estação, aonde quer que eu vá. Tudo volta para o seu lugar. Ah, um dia vai ficar como se vista. Vai ficar. derretendo sob o céu. Sonhos construídos com papel. Carros vêm e vão, passando em outra direção. Tudo volta para o seu lugar. É. Um dia vai ficar como de vista. Vai ficar como de vista.
Valeu, Kiko.
Valeu, Tango.